Olá, eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita. E nós estaremos juntos,
levando até você o programa de número 3 da série Nelson Gonçalves, o Rei do Rádio. A vida de Nelson Gonçalves tem uma série de meandros, uma série de caminhos e alternâncias que exige uma dedicação especial para não se desviar dos fatos. Vamos então fazer uma rápida retomada dos dois capítulos anteriores para podermos seguir a cronologia desta emocionante história. Nelson Gonçalves, cujo nome verdadeiro é Antônio Gonçalves Sobral, era filho de imigrantes portugueses que se conheceram e casaram-se no Brasil. Viviam no Rio de Janeiro.
Em 1918, após o nascimento do primeiro filho, Joaquim, seu Manuel e Dona Libânia decidem se mudar para o Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades. Se estabelecem então na cidade de Santana do Livramento, onde no dia 21 de junho de 1919 nasce o segundo filho do casal, batizado com o nome de Antônio Gonçalves Sobral. Dizem que Antônio foi registrado somente no dia 25 de junho, motivo pelo qual alguns relatos mencionam esse dia como de seu nascimento. 1926 e uma nova mudança, desta feita para São Paulo, mais especificamente para o bairro do Brás. Para garantir o sustento da família, seu Manuel tocava violino em feiras livres, praças e barbearias. O garoto Donico, como era chamado Nelson na infância, acompanhava seu pai e, trepado em um caixote de bacalhau, cantava várias músicas na apresentação. Por possuir uma voz aveludada, foi logo apelidado de O Caruzinho do Brás. Nelson possuía um problema fonético similar a uma gagueira, que não o atrapalhava para cantar, mas fazia com que disparasse as palavras quando conversava, tornando-as muitas vezes incompreensíveis. E isso lhe agregou mais um apelido, Metralha.
Aliás, foi com esse codinome que Nelson, ou Metralha, em 1935, aos 16 anos de idade, se tornou campeão paulista de boxe na categoria meio-médios. Mas seu negócio não era ser lutador de boxe, e sim artista. Foi então que o maestro Armando Belardi, seu mestre de canto acadêmico, o direcionou para o caminho da música. Seus amigos, a rapaziada do Brás, também não aprovam o nome artístico de Antônio Gonçalves e sugerem que seja mudado para Nelson Gonçalves, segundo o grupo, muito mais musical que Antônio. Outra amiga do bairro, Sônia Carvalho, o encaminha para o que viria a ser seu primeiro contrato com uma emissora de rádio, a PRA5, Rádio São Paulo. Essa mesma Sônia seria retratada musicalmente mais tarde na canção A Flor do Meu Bairro. Mas Nelson queria mais e em 1939 decide tentar a sorte no Rio de Janeiro. Mas ainda não foi dessa vez que o sucesso lhe sorriu. Nelson foi reprovado nos programas de calouros em que participou e recebeu até sugestão de que, se quisesse fazer uma carreira de sucesso, que voltasse a ser lutador ou garçom do restaurante do seu irmão. Em 1941, Nelson tem um reencontro com a música e a chance de gravar seu primeiro disco. Escolheu então a canção Se Eu Pudesse Um Dia para o Lado A e Sinto-me Bem para o Lado B.
O disco estourou, mas por não ser contratado, Nelson não conseguiu o resultado que esperava. Pelo contrário, passou maus bocados e se meteu em muitas confusões. Chegou 1942. E por um erro do destino, ou talvez acerto, poderia assim ser chamado pelo resultado produzido. o lado A do disco de número RCA 38.948, Deus Zebra. E Nelson teve que gravar no dia 27 de maio de 1942, às pressas, uma nova música. E a escolhida foi Renúncia, dos autores Roberto Martins e Mário Rossi. O arranjo ficou por conta de Carolina Menezes. Essa gravação foi uma virada na vida de Nelson Gonçalves.
Hoje não existe nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. A minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver. É um doce prazer embriagador e vulgar. Difícil no amor é saber renunciar.
Mais uma vez seu disco estoura nas paradas, vendendo entre 1942 e 1943 mais de 35 mil cópias. Um recorde para a época e o início de uma ascensão de sua carreira. Esse recorde fez com que fosse convidado então para ser crooner, ou seja, o cantor oficial do Copacabana Palace. O tempo passa e desponta o ano de 1945. Diz a lenda que a cantora irmã de Caetano Veloso recebeu seu nome porque o menino não parava de cantarolar no ouvido de sua mãe, Dona Canô, uma música de Capiba, intitulada Maria Bethânia, que não era outra senão que o maior sucesso de Nelson Gonçalves naquele ano. A vida começa a lhe sorrir, ainda que timidamente no início, mas apresenta uma crescente evolução com o passar dos anos e com os sucessos emplacados. Homem de muitos amores, Nelson muitas vezes foi o protagonista de situações polêmicas, ora embaraçosas, hora de evidência artística. No primeiro caso, envolvendo Betty White, a mais esplendorosa representante da beleza feminina e também crooner do Copacabana. Betty, amante apaixonada e não correspondida, é encontrada sem vida numa cama de hotel de terceira categoria, causada pela ingestão de uma dose excessiva de barbitúricos. Pivô da história? O cantor Nelson Gonçalves. Na época do fato, Nelson, já em novo relacionamento, agora com a vedete espanhola Nancy Montes, protagoniza um exemplo do segundo caso. No carnaval de 1946, a música Espanhola, da autoria de Benedito Lacerda e Haroldo Lobo, e interpretada pelo polêmico Nelson Gonçalves, é a mais cantada pelo povo nas ruas. Acompanhe.
Espanhola, eu quero, quero, quero ver você sambar. Joga fora a castanhola, eu lhe dou um pandeiro pra brincar.
Espanhola, eu quero, quero, quero ver você cantar.
doutora Unha, não fui a Catalunha, mas já vi você dançar. Espanhola, você dança muito bem.
Mas eu quero, quero ver você dançar.
Dessa canção, estamos encerrando o programa de hoje. Agradecemos o carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência e informamos que estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 14 horas, com um programa inédito. Você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz da Everest FM em sua reapresentação no próximo domingo, a partir das 11 horas. Ou pelo nosso site www.everestfm.com.br ou ainda em nossas redes sociais, Facebook e Instagram e Spotify. Continue ligado na programação da Everest.
Uma excelente semana e até lá! Este projeto é realizado com o apoio da 6ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.